Confira agora no programa Bom Dia Cidade. Papo de eleição. Apoio.
Mecânica Autotec, Super Deboni, Churrascaria Carne.com, Exalta Distribuidora, Barcelona Móveis, Barviale, Compasso Doripel, Araldi Multimarcas, Atual Contabilidade, Biolab e Clínica Imagem.
Neste espaço hoje vamos contar com a participação de Paulo Renato Douza, nosso querido Oráculo, ex-vereador de Lagoa Vermelha já há muitos anos, que reside num outro estado, mas volta e meia retorna à terrinha para rever parentes e amigos. Naco, muito bom dia!
Bom dia, Demar. É um prazer estar aqui com você novamente. Cada vez que eu venho à Lagoa Vermelha, eu tenho a satisfação de ter o convite da sua excelente pessoa, que sempre fomos amigos, desde Verdade. Pequeno, desde criança. E é um prazer estar aqui novamente em Lagoa Vermelha com você, falando a esse povo querido que eu tanto amo de Lagoa Vermelha.
Primeiramente, nós conversamos no Lagoa Debate, um bom papo, muito agradável.
Foi bom, a gente conversou bastante, teve muita gente, recebi muitos telefonemas, Ademar, de pessoas que ouviram e assistiram naquela oportunidade.
Pela Lagoa TV.
E ficaram contentes pelo que a gente falou e do que a gente conversou, porque eram assuntos de fundamento e de muita coisa que beneficia a Lagoa Vermelha.
Exatamente. E um resgate da história. Naco, em que ano foi vereador?
Olha, Demar, eu fui vereador em 68 a 72 e 76 a 82. Só que eu saí dois anos antes, porque eu me desliguei da Câmara em 80, para mim poder disputar a eleição no Mato Grosso do Sul, que eu disputei a eleição lá para deputado federal.
Então, foi eleito vereador em duas oportunidades aqui em Lagoa Vermelha.
Duas eleições. Tivemos a oportunidade de fazermos uma eleição. Que Lagoa é uma eleição, sempre foi eleição boa.
Exato.
Naquela época, a gente...
Disputadíssima, acirrada.
Todo mundo com aquele respeito, com dignidade, sem ofensas. Naquele tempo não tinha o social, que era no Facebook, o pessoal, todo mundo conversava diretamente.
Não existiam menor, as redes sociais.
As redes sociais hoje é bem diferente, né?
Não, e é uma pena, porque hoje as redes sociais, em boa parte, são utilizadas mais para ataques pessoais, troca de ofensas, de agressões, o que não é bom.
Não é bom. Ela ajuda em parte e prejudica.
Verdade.
Então, mas de qualquer maneira, a gente vai levando e tentando ter o respeito com a outra pessoa para não ofender, porque o pessoal tem gente que ofende nas redes sociais.
Verdade.
E até você diz, como diz assim, até o ditado, até você descobrir, já passou a eleição, já foi o mandado de 4 anos, você não descobre. Parece muito hack e tal, e vão colocando coisas que não existem. E a pessoa aumenta e inventa coisas.
Verdade.
Mas devagarzinho a situação vai chegando, vai afunilando e no fim é que termina tudo certo e correto.
No tempo que foi vereadora, no primeiro mandato, era uma Câmara de peso. Peso que eu quero dizer sim, figuras proeminentes da política de Lagoa Vermelha. Inclusive, Eloy Lenzi, é isso?
Demar, olha, nós tínhamos na Câmara o Eloy.
O Eloy Lenzi depois foi deputado federal.
O Eloy fez, eu nunca vou me esquecer. Eu fiz 310 votos na primeira eleição e o doutor Eloy fez 308. Da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha foi para deputado federal no outro
Exato.
Ano. E se elegeu depois a 3 mandatos de deputado federal pelo PDT. Cumpriu com lealdade o seu mandato e representou muito bem Lagoa Vermelha e o estado do Rio Grande do Sul.
Isso mesmo. Bom, naquele mandato, além de Eloy Lenzi, além do Naco, Hugo Ferreira,
Nadir Castellano,
quem mais? Vamos lembrar aí.
João Horácio Barreto. E da turma da Arena era o senhor Raul José de Campos, Nicanor Paim.
Não, o Raul José de Campos, acho que não.
Raul José de Campos, desculpa.
Raul Feijó.
Porque o Raul José de Campos era meu companheiro do PDT depois. É o Raul Feijó, o Nicanor.
Indicador
Hoffman, Paim, o José Carlos
Prestes Machado Vieira, que depois veio a ser prefeito.
O Tarcísio Meribe.
O Tarcísio Meribe.
Quantos vereadores eram? O Ivo Gonçalves.
O Ivo Gonçalves, que hoje mora em Passo Fundo.
Hoje mora em Passo Fundo, estão no grupo do Lagoa Vermelha, falamos direto com ele. não recordo mais, mas era uma turma boa, né?
Não lembra quantos vereadores eram?
Eu acho que 13 vereadores.
13 vereadores.
Vereadores, mas eram os vereadores que o pessoal trabalhava. E engraçado, né?
E naquela época, naquele mandato, não havia salário para os vereadores.
Não, o salário só voltou depois. Os dois mandatos que eu tive, nem eu recebia salário. Os dois eram gratuitos. E a disputa, então, era a disputa que se fazia pelo seu trabalho na comunidade. Você trabalhava na comunidade, você não tinha que estar lá correndo, tem que dar casa. O pessoal pede, o outro pede, que todo mundo quer coisa. E naquele tempo não tinha. Porque você mostrava o teu serviço que você fazia.
Exato.
Então, era um...
O pessoal fazia com amor mesmo.
Com amor. Olha, eu fiz 310. Na primeira, tinha 19 anos de idade.
Tinha 19 anos de idade. 19 anos.
E depois, na outra, eu fiz... Praticamente dobrei e um pouco mais. Não recordo se foi 800 e pouco. Eu sei que fiz bastante votos. Que eu fui o mais votado, né, na época. Eu sei que a nossa legenda fez 6.500 votos e eu passei de...
Na época era PDS?
Era PDS, era primeiro PDS. Arena.
Primeiro Arena.
Segundo PDS.
Aham. No primeiro mandato era Arena.
Arena.
E depois no segundo mandato PDS. É.
Mas a gente sempre trabalhou, porque a gente trabalhava pela comunidade. O nosso trabalho era um trabalho gratuito, mas era um trabalho sério.
Sim.
A gente vinha na sessão, a gente não faltava. Nós tínhamos o oficial legislativo, era muito bom.
Naquela época, NACO, era uma sessão por semana ou não?
É, uma sessão por semana.
Já naquela época?
Naquela época, era uma sessão por semana e dava tranquilo para a gente. Todo mundo vinha na sessão, todo mundo tinha o seu a fazer, seu serviço, não atrapalhava em nada, porque nós fazíamos a sessão à noite e durante o dia cada um, todos trabalhavam, né? Eu não sei, mas era gratificante. Você trabalhar em benefício do povo mais humilde, do pessoal que precisa. A mãe era presidente da LBA, ela trabalhava muito, a gente ajudava, ia nos bairros, ajudava as pessoas mais necessitadas.
Exato.
As pessoas eram gratificantes.
Uhum.
E eu, naquele tempo, não sei, cada qual, né? Eu trabalhava na Caixa e era vereador. Dava tempo de trabalhar. Exato. Tinha outros que trabalhavam na prefeitura e trabalhavam durante o dia e depois de noite era um vereador. Tarcísio Meribe, Hugo Napoleão Ferreira e outros, né? Funcionários da prefeitura, mas que durante o dia ficavam trabalhando e da noite para a Câmara. E eu trouxe que era tão, tão gratificante. Eu acho que
E naquela época havia somente um funcionário da Câmara.
Só um funcionário.
José Carlos Castelano.
Ele atendia todos os vereadores, preparava as indicações, os projetos, com competência. Ele era dedicado, fazia expediente completo. Você, durante o dia, se queria fazer alguma coisa, você ia na Câmara e estava lá à sua disposição. E assim a gente tocava. E tocava bem, viu?
A Câmara, naquela época, naquele mandato, era formada somente por vereadores da Arena e do MDB.
MDB, só dos dois, Arena e MDB.
E havia uma rivalidade muito grande.
Não, existia. Quando era disputa na Câmara, era do presidente.
Embates.
Era grande. E às vezes um pulava de um lado para o outro e você tinha que correr e não era fácil. Eu passei várias. Na segunda eleição, que foi difícil. Porque eu ganhei a eleição, fui o mais votado. Então, tinha que presidir a eleição do vereador. Era o mais votado, não era o mais de 12, era o mais votado.
O mais votado. Pelo
menos fui eu. E disputar a eleição. Naquele tempo, nós queríamos colocar o seu Pedro Bueno. E tinha outros vereadores que eram contra. Todos, não, um só. E aí, gente do céu, para acertar, era uma situação difícil. Porque você tinha que estar ali, conversa com o outro, disputa acirrada. Hoje deve ser assim. Mas não tinha ninguém, era só a gente, não tinha outra pessoa que se...
Exato.
Não tinha secretário, não tinha nada, era só os candidatos mesmo, só os vereadores mesmo.
Verdade.
E a gente acertava, chegava no fim, dava tudo certo.
Uhum. Lembra de algum projeto, de alguma proposta sua, assim, que tenha marcado?
Deixa eu falar, eu tenho que falar antes de eu falar da proposta. Eu fiz o projeto número um na primeira gestão. O primeiro projeto número um, quem fez foi eu e o professor Ivo. fizeram um projeto, depois, na época, fomos criticados. Se no começo, nós fizemos o um projeto para criar o mitório público aqui na
frente da prefeitura.
Que agora estou olhando aqui, derrubaram, né?
Sim.
Fizeram ali mais na frente.
Na frente da igreja.
Mas tudo bem, mas eu vou te falar, aproveitar esse espaço, Ademar, que para pedir que seja, eu acho, e pelo que eu senti dentro da cidade, que tem que ser criado um outro, mas lá em cima, lá para centro de onde é que morava o seu agente, ali naquela
isso.
região. Porque hoje, o movimento, antigamente, era aqui na frente.
Exato.
Hoje o movimento todo é lá. E casualmente, olha, ontem tu estava ali na frente do...
No Bertoldi ali.
No restaurante, rapaz, chegou duas pessoas e falaram, pô, seu Douza, olha como é que é as coisas. Se não fosse o senhor, eu tive que sair lá de cima e vim aqui, porque se não fosse o restaurante aqui, não chegava lá em cima. Você vê como é a situação. Então, eu acho que o prefeito devia estudar.
Exato.
Juntamente e fazer um. Isso eu estou dando uma sugestão que eu fiz e eu acho que deu certo e que precisa. Lagoa Vermelha, você anda durante o sábado, domingo lá em cima, é um movimento grande. E vai aonde?
Uhum.
Tem que correr para casa, tem que ir atrás de uma árvore. Olha,
exatamente.
Com todo o respeito à população. Mas eu acho, é uma sugestão que eu vou deixar aqui, não sou vereador, mas vou deixar a sugestão. Se não sair, tudo bem, né?
Importante a sugestão,
mas
né?
Mas tá aí, né? Vamos ver. Isso foi uma das coisas. Depois, Ademar, o Secleia foi, até hoje o Secleia tá funcionando.
Isso.
E o Secleia, uma ocasião, vi, não quiseram, depois eu peguei, eu tenho, só que eu não trouxe hoje a ata, da primeira, eu já comentei isso aqui.
Isso.
Quem fez, eles fecharam, os padres fecharam, eu tinha o último ano. Meu, eu falei, não, eu era vereador, vim aqui no doutor Manuel Fonseca e fizemos, conversei com ele, contei a história, e ele atropou e criamos o Secleia. E o Secleia depois, eu fui o primeiro presidente, foi o Fernando, que era da Emater,
uhum.
E depois fui eu, para não ser criar, já, eu fui o presidente. Até ontem eu estava conversando com um professor, comentando com ele, digo, poxa, hoje todo mundo paga, né? Eu naquele tempo eu tinha 420 alunos, 400 não pagava. Mas, pô, mas você não dava? Claro, era o seu trabalho. Eu ia em Porto Alegre, com meu recurso próprio, com ninguém, ia no governo e pedia para o governo me dar os professores. O governo pagava os professores e eu dava em troca a gratuidade para os alunos. Era uma coisa tão fácil que se podia fazer, mas eu não sei, o pessoal não faz, não tem montado, mas eu, no meu tempo, era assim. Então, quem podia pagar, pagava. Quem não podia pagar, não pagava.
Verdade.
Mas, praticamente, eu tinha sobra. Era a faxineira que vinha lá do estadual, aquele me cedinho. O Garjone era professor lá, me cedia. Os professores, tudo. E assim, era tão fácil e tocava. Alguns funcionários nos pagavam. Ali sobrava alguma coisa. Alguém pagava alguma taxa, alguma coisa. Mas... E assim nós tocava. Então, a Secleia foi um marco aqui em Lagoa Vermelha.
Sim.
Depois, no outro mandato, já o Cras lá em cima, hoje, naquela época, fui eu, o Hélio e o Pedro...
Hélio Moreira de Souza.
Hélio Moreira de Souza, eu acho que foi o Pedro Bueno que trouxemos o Cras naquela época. Depois, quando eu vim na outra época, quando eu vim passando em outros tempos, que eu vim para Lagoa Vermelha, que eu corri a prefeito aqui, e o que aconteceu? Quando eu vim para cá, eu falava assim, pô, já fazia 18 anos que eu tinha saído daqui, corri para a reeleição aqui. Como que você vai correr uma eleição? O pessoal votava com 16, nem sabia quem era Paulo Renato, quem era Naco. Mas tudo bem, faz parte, né? Pessoal, o mais antigo, hoje eu falei, hoje a dificuldade que eu tive de andar pelas ruas e ver poucos conhecidos, porque com a epidemia, os mais idosos ficam em casa. Então, os mais conhecidos estão tudo em casa, tem que ir lá visitar, às vezes o cara fica chateado com a situação. Mas nós vamos indo. Mas eu vi, eu estava olhando esses dias, ouvindo na rádio, a situação que estão. O negócio da Presidente Vargas.
Uhum.
Mas na Presidente Vargas, sem que lembrar, o Colares nos deu para o município o asfalto lá de baixo, que era paralelepípedo, até aqui onde está. Então, aquela história do asfalto, o Presidente Vargas, e pouco o CIEP e tudo, são coisas que a gente trabalhou. Eu, naquele tempo, que eu ia, o Tulu era vereador, que ia comigo, eu moro trabalhar em Porto Alegre, e o Tulu que ia lá direito, tempo do Elipe Gurar. Então, eu faço que eu cumpri meu dever em Lagoa Vermelha.
Exato.
Venho de cabeça erguida, Ademar, e digo assim à população de Lagoa Vermelha, a gente é daqui, nasceu e se criou aqui. E a gente deixou a nossa marca. Se os mais novos não entenderem, não tem problema. Se eles forem ver a história. Mas a história, tem tanta coisa na história que a gente vê. Você contava falando de história. Eu estava lendo esses dias um livro do... Lá em Campo Grande, mostrando para meus netos. Um livro do Frei Fidelis.
Sim.
Frei Fidelis, então, com essa negócio de epidemia, a gente cai em casa. E eu estava lendo um tópico lá que o Frei Fidelis falou, que eu falei com a... Ele contando a história com a minha avó. Que ela tinha anos 18, por aí. 1918, ela morava em Veranópolis, lá, né? Minha Sim. família do Lusano, tudo lá. Ela tinha vindo da Itália com 4 anos e tal, que ela cuidava... Que ela cuidava os doentes da epidemia espanhola. Ele contando, então eu digo, não sou eu que estou falando, o padre Fidelis escreveu há 50 anos atrás. Então, quer dizer, é uma história que também. Então, estou dizendo que a gente deixou aí, que marcou também, né? Eu quero que ele não queira. Uhum. Afinal de contas, ela era do Zé da família também.
Verdade.
Também tinha alguma coisa de bom que fez por Lagoa Verde.
Exatamente. Um registro que precisamos fazer, comentávamos nos bastidores, Naco, e é importante a gente destacar. Hoje, 41 anos da morte do Frei Mateus Odolzan. Temos inclusive a Praça Frei Mateus Odolzan. Seu tio, né?
É meu tio, é isso.
Exatamente. E aí tem uma historinha que é importante a gente resgatar. Exatamente. Ele era pároco
lá da Santo Antônio.
Da Igreja Matriz Santo Antônio.
É ele que praticamente...
E o Eloy Lenz, que foi vereador no primeiro mandato, foi seu companheiro de Câmara de Vereadores no primeiro mandato, no ano de 68, ali 68 a 72, é isso? Depois foi eleito deputado federal e ele...
Ele foi eleito em 70, eu acho.
Ele foi eleito em 70. É. E depois ele doou para a Igreja Matriz Santo Antônio o carrilhão.
O carrilhão.
Exatamente.
É. Ele fez a doação do carrilhão, né, com a verba de... Eles têm uma verba, os deputados, como tem agora,
Sim.
tem vários...
Exato. As emendas obras, parlamentares.
Várias obras aqui na cidade que foram... deputados que fizeram a emenda parlamentar. E ele fez a emenda parlamentar e doou para a Igreja de Santo Antônio.
E gerou uma polêmica.
Nossa, olha uma polêmica que criou.
Porque o bispo da época...
Era o Gelaim, ele não aceitou que o padre Mateus colocasse o sino, o carrilhão aqui na paróquia, que na matriz, que era a bacaria, não tinha. Então ele se sentiu, acho que, com ciúme. E ele disse que não, tem que botar o carrilhão lá na... Na Vacaria, o padre Mateus...
Na catedral, lá em Vacaria.
Na catedral, mas foi doado para Santo Antônio. E aí surgiu uma polêmica, de Maria, o bispo não queria... Casualmente, eu fui com o padre Mateus, naquela época, em Porto Alegre, em Esteio, comprar o sino. O carrilhão, compramos o sino, fizeram todos os negócios, fomos para Porto Alegre. Era o aniversário de casamento do Simval Guazelli, que era governador. Olha como é também na igreja, também tem algumas coisinhas que ele se consume, viu? Chegamos em Vacaria, fomos no do Guazelli, recebeu nós no palácio, lá embaixo, o padre Mateus foi lá, fez o padre Mateus, tinha feito o casamento dele em Vacaria, quando ele foi pároco em Vacaria.
Sim.
E ele falou, o senhor vai rezar a missa hoje na catedral, aqui em Porto Alegre, dos meus 20 anos de casado. O padre Mateus, tudo bem, chegou lá. Você acredita que o bispo não queria deixar que o bispo... Disse que como é que ele ia rezar a missa? Quem tinha que rezar a missa era o bispo. O Guazelli falou, não, ele vai. O padre Mateus participou daí. Mas eu não queria deixar o padre Mateus. O padre Mateus tem umas histórias. Ele trabalhava e tal. Digo, mas padre Mateus, vamos aqui, vamos ajudar. Eu ajudei muito lá, né? Graças a Deus, viu?
Sim.
O padre, o doutor Manuel, tinha construído a igreja, não tinha pedra. Naquele tempo, você morava ali perto da britadeira.
Sim.
A prefeitura tinha pedra própria, a britadeira. A prefeitura doou toda a brita, o doutor Manuel doou toda a brita para fazer aquela igreja lá.
Exato.
Então, a gente tem umas histórias. E o padre Mateus, em 78, ele bateu no Mato Grosso, foi me visitar lá. Fugido daqui, pegou o carrinho dele, foi até Curitiba pegou o avião. E só chegou lá e falou, não conte para onde que eu tô. Ninguém precisa saber. Eles me ligavam. Todo mundo atrás do Padre Matheus tinha sumido. Ele estava comigo lá em Campo Grande. Depois levei ele, ele foi na CNBB conversar sobre a situação que estava. Pô, esse sofreu, viu?
Exato.
Mas eu falo o seguinte, isso é coisa da vida, cada um dentro da sua situação. O Padre Matheus, ele saiu, fala o seguinte, depois um dia me ofereceram o carrinho dele lá, aquele carrinho vermelho dele, porque aquele carrinho quem deu foi o pai, o tio Vitório e o pai. Os irmãos deram para ele. Eles falaram, você quer comprar? Porque quando ele saiu daqui, ele saiu o Padre Matheus e a mala.
Exato.
E foi embora lá, porque o capuchinho ele vai e não
ele
leva.
Ele foi para onde?
Ele foi para lá.
Vespasiano Correia.
Vespasiano Correia, mandaram ele lá para o fim do mundo.
Exato.
Lá onde foi que ele faleceu, ele escreveu umas cartas, até muito bonitas, falando das parábolas do Dom Agostinho. Santo Agostinho.
Sim.
E que no lugar onde ele ficava. E assim, umas coisas bonitas, assim, que. E deve estar tudo gravado hoje, isso aí tudo lá no Museu dos Capuchinhos, né?
Com certeza.
Mas ele foi uma situação, a igreja está aí, graças a Deus. Ele trabalhou.
Passou.
Passou. E hoje estamos no aniversário de falecimento dele, 41 anos, e eu fui ontem na missa lá na
Santo Antônio?
Fui na Santo Antônio. E lembrar um pouco dele. Do padre e da família.
Isso. Obrigado, Naco.
É, Demar, então obrigado. Eu que agradeço, desculpa se. Mas a gente conversou um pouquinho da realidade.
Exato.
Só que se nós ficássemos aqui, nós ficaríamos o dia inteiro, Demar.
Amanhã todo.
Sobre eleição. Um abraço e muito obrigado mais uma vez, Demar.
Valeu. Está então a participação no Papo de Eleição de hoje de Paulo Renato Bolzan. Naco, ex-vereador de Lagoa Vermelha, 8 horas 41 minutos, 8h41, bom dia cidade.